Olá, amigos, sejam bem-vindos. Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Muito obrigada pela sua participação novamente, Raul.
Uma alegria grande voltar ao Transição com vocês.
E a questão dos papéis familiares. Alguns dizem que a família, o sistema familiar está em decadência, que o sistema familiar está prestes a desaparecer. Como você vê essa questão dos papéis familiares da família no mundo, no nosso planeta, nos dias de hoje, Raul?
É muito importante pensarmos que a família não está desaparecendo, a família está em crise. A família está doente, mas não está desaparecendo. Obviamente que toda pessoa pensa em formar a sua família. Por mais que o mundo esteja nessa avassaladora corrida de loucuras, mas todo mundo quer ter a sua família. Quer ter o seu cônjuge, o seu lar, quer ter seus filhos. Muita gente que nem quer se casar, mas quer até ter filhos sem casar-se, sem compromissos. Alguns querem produção independente, outros querem adotar. Então, essa ideia de família é uma ideia que não morre com facilidade. Quando a família se estruturou da forma como está estruturada hoje, a conhecida família nuclear, pai, mãe, filhos, depois a família mais extensa, os avós, os tios, os primos, etc. E isso é uma demonstração muito interessante, muito importante, do que o Criador deseja que nós façamos no seu contexto. Nós podemos bem afiançar que a família é um laboratório no qual a divindade pretende que nós aprendamos a viver na grande humanidade, na grande família. Nós temos na nossa família doméstica um laboratório, um locus, um cadinho, onde nós nos entreenvolvemos, nos entrecruzamos, exatamente para aprendermos a parar as nossas arestas reciprocamente. Aprendermos a tolerar, a compreender, a dizer sim, a dizer não. Então, na família, nós vamos encontrar todos os elementos sociomorais que a gente vai se deparar depois na grande sociedade do mundo. Então, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos primos, tios, avós, eles são representações da macrosociedade. Então, quando nós pensamos nisso, avaliamos como que é importante a vida em família. Nós temos na família gente honesta, mas também temos gente desonesta. Nós temos na família gente prestativa, trabalhadeira, e temos gente preguiçosa, que foge de qualquer esforço que tenha que fazer. Nós temos na família gente moralizada, gente digníssima, e temos cada turma da pesada na nossa família. Nós temos pessoas cultas, inteligentes, e temos gente inculta, gente analfabeta. Nós temos gente franca, fácil, aberta de se lidar, e temos aqueles fechados que não procuram nunca. Temos familiares que só nos batem à porta quando eles estão precisando de alguma coisa. Familiares interesseiros. Fora disso, eles não sabem que a gente existe, não tem aniversário, não tem Natal, Ano Novo, não tem nada. Então, todos esses tipos humanos que nós vamos achar no macromundo, nós encontramos no micromundo. Então, podemos dizer que a família é uma miniatura da humanidade, em que a divindade nos situa para que ali a gente possa se desenvolver. Naturalmente, se nós não conseguirmos dar conta das demandas de uma família, 5, 10, 15, 20 pessoas, será muito mais complicado imaginarmos que teremos lucidez, equilíbrio para vivermos com 6 bilhões de familiares mundo afora. Mas esse trabalho nós estamos realizando na família. Há dias em que a família está mais tensa, em que a família se bate, há dias em que a família se ama, se adora, como na humanidade. Há dias em que os países são amigos, assinam tratados de cooperação, E há dias em que eles estão declarando guerras uns com os outros. Então nós temos no micro o que vamos achar no macro.
Perfeito.
Desse modo, cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa estrutura familiar, nessa micro-humanidade. Como teremos mais tarde um papel a desempenhar na macro-sociedade? Como profissionais, como líderes, como trabalhadores, como pais e mães de família, como for, nós vamos ter um papel a desempenhar na macro-sociedade. Então, é muito importante que todas as reflexões partam dessa ideia de que a família é uma base, é um laboratório fundamental. Dali, então, nós aprendemos a lidar com todos os outros valores e tipos sociais.
Queria realçar, muito bonita essa correlação entre o micro e o macro, né? O planeta.
A família é o micro. É.
E, Raul, como compreender a hierarquia familiar dentro da visão do Espiritismo?
Vejamos que, quando nós pensamos em família dentro da visão do Espiritismo, nós temos que convir que houve indivíduos que vieram primeiro, o pai, a mãe, o casal, né? E daí surgiram os filhos, nasceram os filhos, e obviamente na estrutura doméstica, esse casal está no topo dessa hierarquia familiar. Os pais têm o dever de fazer o norteamento da sua família. Daí, quando o casal se perde, quando o casal se embaralha, quando há tremores, tsunamis na estrutura dos dois, obviamente que há repercussões no restante do grupo familiar. Mas dentro da família, nós temos a referência, o eixo está nos pais. E aí os filhos se aglomeram em torno desse eixo. Equilibrado o eixo, filhos equilibrados. Desajustado o eixo, filhos desajustados. Com as conhecidas exceções. Há eixos muito bem ajustados, cujos filhos são rebeldes. Eles se negam a seguir o ajustamento axial. E há outros em que o eixo é completamente mambembe, mas os filhos são antenados e descobrem que esse eixo não pode servir-lhes de exemplo. Então, eles passam a ter um comportamento maravilhoso, independentemente do que sejam ou de como se mostram seus pais.
E numa reflexão, nós estamos cumprindo os nossos papéis familiares, Raul?
É muito relativo. Há pessoas que não estão cumprindo seus papéis familiares. Há outras que estão cumprindo. É muito importante nós pensarmos numa afirmativa que fez Émile Durkheim, um dos grandes sociólogos franceses, quando ele diz que a família é a célula básica da sociedade. Então, nós verificamos onde é que ele foi buscar a comparação. Se nós pensarmos dessa maneira, ele está vendo a sociedade como um organismo, porque a célula é a menor porção de organismo vivo que a gente conhece. Ora, a família é algo vivo. E se ela é a célula básica, todo organismo social depende da família. Imaginemos uma célula cancerosa no organismo. Todo o organismo está comprometido. Essa célula cancerosa pode destruir o organismo, porque ela pode lesionar as vizinhas, ela pode cair na corrente sanguínea e contaminar outras zonas do organismo, as metástases. Então, quando nós educamos nossos filhos, quando a família é estruturalmente bem ajustada, esses elementos saem do seu núcleo. Os filhos, por trabalho, por estudo, por casamento, seja lá por que for, eles vão para lugares diferentes, levando a formação obtida na família. Se essa formação for saudável, eles vão levar salubridade, equilíbrio, saúde para onde forem. Mas se essa formação for desastrada, naturalmente que esses elementos que sairão dessas famílias levarão para onde forem as suas patologias. Nós ouvimos diariamente nos noticiários um indivíduo que está em São Paulo que cometeu crimes, mas ele veio da China, mas ele veio da Índia, mas ele veio do Japão, mas ele veio da América. Mas temos na América indivíduos criminosos que saíram do Brasil, que saíram da China, que saíram de tal lugar. Então, em todos os lugares, nós temos elementos prejudiciais àquela sociedade, mas eles foram forjados numa sociedade diferente. É uma metástase, é uma doença que saiu de um lugar e foi para outro lugar nesse grande organismo da sociedade terrestre. Mas também temos coisas boas. Nós temos cientistas, nós temos médicos, nós temos políticos de boa qualidade que vieram de lugares diferentes para o nosso país ou que saem do nosso país para lugares diferentes. Então, quando nós ouvimos falar em astrônomos como Marcelo Gleiser, ele é brasileiro, uhum, e fazendo um trabalho muito bonito nos Estados Unidos. Uhum. Quando nós ouvimos falar de vários cientistas que estão nos Estados Unidos e que não são de lá, vieram dos seus países, encontraram ali um caldo de cultura que lhes permite fazer um bom trabalho. Então nós vemos que tanto coisas boas viajam, quanto viajam coisas negativas. A família tem esse grande papel de forjar os seus elementos para a macrosociedade. Então, cada qual tem um papel. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Não se pode dizer hoje, como se falava no passado, que o homem da casa é o provedor. A mulher é do lar, porque hoje essa realidade não existe. A mulher que é do lar, ela também é da oficina de trabalho. O homem que é da oficina de trabalho, ele também participa no lar e coopera no lar. Então, a estrutura da sociedade se modificou, mas a família continua sendo a família, ensinando aos filhos esse espírito de cooperação, essa contribuição moral dentro de casa, um dá o apoio ao outro, os irmãos se confraternizando no sentido de, nada obstante, as diferenças, as querelas sempre existentes entre eles, mas que haja aquele companheirismo, aquele acompanhamento, aquela parceria que é tão importante entre irmãos. E quando nós olhamos a questão da família, Delmar, há um aspecto que me chama muito a atenção, uma vez que lido com muitas famílias, é o grande desespero que acomete muitas mães e muitos pais quando se dão conta de que eles não amam a todos os filhos da mesma maneira. Há filhos que falam mais próximo ao coração dos pais. E isso para a mãe, principalmente para a mãe, é um problema doloroso, porque ela jura por Deus que ela ama todos os filhos igualmente. Ela faz esforços para isso, mas à luz da reencarnação, isso não existe assim. Porque se, considerando a reencarnação, renascem em nossa família na condição de filhos, amigos do nosso passado e inimigos do nosso passado, se eu tiver esses dois renascidos no meu lar como filhos, é impossível que eu tenha com o inimigo do passado a mesma transfusão de ternura que eu tenho com o amigo do passado. Mas aí nos perguntamos, por que é que Deus coloca no lar, como filhos meus, um espírito que me ama muito e a quem eu correspondo, e outro que não me ama tanto e cujo desamor eu também correspondo? É exatamente para que eu abandone esse e me agarre com o querido? Não, é para que eu me fortaleça nesse que me ama, para que juntos conquistemos aquele difícil de amar. Então, dentro do lar, nós encontramos não apenas pais que se dão conta de que amam filhos de maneira diferente, mas filhos que amam os pais de forma distinta. Há filhos que são apegados à sua mãe, eles são indiferentes ao pai. Há filhos que são apegados ao seu pai, eles são indiferentes à mãe. E cabe àquele que se deu conta disso fazer o trabalho de reaproximação. Se o filho tudo vai agarrar-se à mãe, e a mãe já notou que ele é frio com o pai, ela faz o trabalho de reaproximação. Ô mãe, você deixa eu fazer isso? Vamos lá conversar com o papai, meu filho. E traz para que o trio converse. Se o pai percebeu que o filho, que a filha, tudo pede a ele e ignora a mãe, ou quando a mãe fala, o filho corre para o pai para ter o aval do pai, possivelmente diferente, se o pai percebeu isso e ele é amadurecido, ele diz, meu filho, você já conversou com a mamãe? Vamos lá conversar com a mamãe. E aí tratamos de aproximar, porque não é sem razão que esse espírito nasceu naquele grupo familiar. é para que haja uma reaproximação. Muitos casais alegam, até com certa alegria, que o filho gosta muito mais de um do que do outro. E quando o marido senta-se perto da esposa, a criança vem e se interpõe entre ambos e empurra os dois. E isso é visto com uma certa graça. Mas ali já está a marca de que deve ser modificado esse quadro. Não temos que expulsar a criança quando ela vem fazer isto. Quando a gente nota que ela está empurrando a mãe para lá ou empurrando o pai para cá, é hora do casal, então vamos nos abraçar todo mundo. E traz a criança e os dois esse abraço. Não precisa brigar com a criança, bater com a criança, dizer, eu estou vendo que você está querendo me separar. Nada disto. Basta agir cumprindo o papel de educador que os pais têm. Traz a criança junto. Vamos correr junto com o papai, vamos correr junto com a mamãe. Sempre para tentar aproximar ou reaproximar esse espírito que não é tão compatível com o outro. Então, os adultos encontrarão mais facilidade em fazer isto, porque eles raciocinam melhor. E a criança, que não raciocina ainda nesses termos, será induzida pelo cônjuge mais lúcido ou pelos dois, para diminuir-se essa distância existente, para que se aproximem esses corações. Então, nenhuma mãe tem que ficar com complexo de culpa quando registra que ama ou que tem um sentimento diferente de um filho para com o outro. Isso é perfeitamente compreensível. O que ela tem que se dar conta é de que a vida não os trouxe ao lar para manter esse status. É para modificar esse status. Aquele que não ama, passe a amar. Aquele que está longe, se aproxime. Aquele difícil de ser amado, nós abramos espaço para amá-lo. Criemos estradas para chegar-lhe ao coração.
Raul Teixeira, como abordar esses conflitos, como solucionar esses conflitos entre pais e filhos?
Essa é uma questão bastante curiosa e para a qual não existe uma cartilha pronta, uma vez que cada filho é um filho e cada pai é um pai. Há situações de indisciplina que elas são íncitas na alma dos filhos. Os filhos são espíritos indisciplinados. E os pais trabalham, às vezes, uma infância inteira, uma juventude inteira desses filhos, no sentido de norteá-los. Eles fazem agora, no momento seguinte, já estão voltando para a situação anterior. Mas o papel de quem educa é nunca sentir-se cansado. Mãe e pai repetem centenas de vezes a mesmíssima coisa, na certeza de que o nosso aprendizado na vida é sempre feito por experiências de acerto e de erros. Por isso tem que ser repetido, sem agastamento. Porque no momento em que nós passamos a querer ensinar agastados, o aprendiz não aprende mais, porque ele rejeita o nosso agastamento. Eu posso dizer a coisa mais linda do mundo, mas se eu estou irritado, essa energia causa uma discrepância na nossa unidade psíquica, no nosso relacionamento psíquico. Daí, então, é muito importante saber quem é o nosso filho. Não é à toa que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho propõe que os pais conheçam seus filhos desde o berço, conheçam as suas tendências, as suas inclinações. E aquela mulher, aquela mãe espírita, ou que tenha conhecimento dessas questões, passa a conhecer seus filhos desde o ventre, não mais depois que ele nasce no berço, mas desde o ventre, pelas sensações que ela tem durante a gravidez, pelas coisas que a acometem durante a gestação, ela faz uma ideia de como é esse espírito que está vindo através dela. Então, quando nós pensamos em disciplinar os filhos, eu preciso saber quais são as áreas em que eles demonstram maior indisciplina. Há pessoas que são disciplinadíssimas em várias coisas. Mas, por exemplo, chega na hora de dormir, elas resolvem ver televisão. Então é uma indisciplina. Por quê? Porque o corpo precisa daquelas horas de sono. No dia seguinte, porque dormiram tarde, elas não querem se levantar para a escola ou para o trabalho. Os pais vão norteando, olha meu filho, você quer ficar acordado, mas amanhã às 6 você tem que estar de pé, sem choro, sem chiadeira. E é importante que a gente vá fazendo com que os filhos conheçam seus limites. Você sabe que de manhã você está irritado, você está antipático, porque está com sono. Então, trate de dormir mais cedo, para que amanhã seu dia seja melhor. Não há nenhuma necessidade que os pais agridam os filhos, mas tem que levá-los a conhecer a si mesmos, conhecer suas possibilidades, seus limites, suas carências. Nós começamos a observar filhos que são desobedientes. Os pais dizem uma coisa, eles até concordam, mas eles não fazem. E costumeiramente os pais são muito paternalistas, porque tudo na vida tem um preço para nós. As coisas que a gente não faz, se eu deixar de pagar minha conta de luz, a companhia corta o fornecimento. Se eu deixar de pagar uma conta, meu nome vai para o Serasa, eu perco o crédito na praça. E como a família é um micromundo, eu preciso ensinar os meus filhos que ele não pode fazer o que ele quiser de qualquer jeito e ficar por isso mesmo. Então, olha, você não está cumprindo com seus deveres, não vai ter televisão. Você não está cumprindo seus deveres, não vai ter futebol com os colegas. Ah, mas eu quero. Não. Quando a gente quer direitos, a gente tem que querer deveres. Então, essa pauta tem que ser trabalhada sem gritos, sem escândalos. No entanto, é muito complicado educar filhos para a obediência e para a disciplina quando os pais são desobedientes e indisciplinados. Porque aí nós desmentimos com os atos o discurso que fazemos com a palavra. É preciso que o pai possa dizer para o filho, você vê que seu pai não faz isto. Ou, você vê que seu pai faz assim. Você vê que sua mãe age desse modo, meu filho. E eu já sou adulta, eu já sou idosa, já tenho idade mais que você. Você vê que sua mãe não age assim. Quer dizer, os pais têm que ser modelos para os filhos. São os melhores amigos que os filhos têm em tese. Então é óbvio que se um pai carrega determinado tipo de indisciplina na sua conduta, é difícil ele cobrar do filho uma postura diferente. Se a mãe carrega determinados vícios na sua postura, é muito complicado ela querer passar para o filho uma postura diferente. Esse discurso de faço o que eu mando e não faço o que eu faço, isso desautoriza os pais moralmente. Às vezes, nós ouvimos falar que o homem é o cabeça da família. E quanto a isso, eu vivi uma experiência muito curiosa e muito hilária, porque visitando um casal de amigos, eles tinham me convidado para um jantar, e eu assentado à mesa, volta e meia, o esposo, o dono da casa, que estava sentado à minha frente, enquanto a esposa arrumava a mesa, ele dizia, por mais e por menos, que eu sou cabeça da família. Eu sou cabeça da família. Você sabe, Raul, que eu sou cabeça da família. Porque eu faço e acontece, eu sou cabeça da família. E enquanto ela arrumava a mesa, ele falou isso umas 10 ou 12 vezes. E eu prestando atenção que ele estava repetindo muito aquilo, eu não entendia por quê. E ela tranquila ia, voltava com as coisas, até que ela tirou o avental, assentou-se à mesa conosco e disse assim para o marido, meu bem, eu percebi que você disse várias vezes que é o cabeça da família. Eu nunca desdisse. Para mim, você tem que encabeçar a família. Você é a cabeça da família, mas eu quero que você saiba que se você é a cabeça, eu sou o pescoço. E a cabeça só se move para onde o pescoço deixar. E ele ficou quietinho porque aquela era uma verdade. Não adianta ele ser cabeça se depende do pescoço. Toda dona de casa, toda esposa é o pescoço da família. Se ela estiver bem, a cabeça se move bem. Mas se ela não estiver bem, não há cabeça que funcione no lar. Então, o machismo, muitas vezes, dá ensejo a que se ouça pérolas como essa. Eu achei curiosíssimo e digo sempre às minhas amigas, cuidado que você é o pescoço. E quando se diz que a mulher é carne de pescoço, é porque ela é o pescoço. Não é só a carne de pescoço, ela é o pescoço. Ela é que dá o sentido para onde a família vai olhar. Porque ela que fica mais tempo com os filhos, em tese. Ela é que é a primeira mestra dos filhos. Por isso é que quando se perguntou ao Espírito Emmanuel qual era a melhor escola para a educação das crianças, o Espírito respondeu pela psicografia de Chico Xavier, no seu livro Consolador, a melhor escola ainda é o lar. Então, é no lar que nós encontramos nossos primeiros mestres, nossos primeiros professores. E a mãe, querendo ou não, ela é a primeira professora de seus filhos, porque ela já começa a ensinar-lhes quando eles estão no ventre. Porque tudo que passa por seu organismo e por seu psiquismo afeta essa criança de forma positiva ou de forma negativa. Então, de fato, ela é o pescoço. O marido pode ser cabeça, ele pode ser o provedor, ele pode fazer acontecer, mas a mãe é que é o fiel da balança, dizendo para que lado pende a estrutura da família.
Raul, nas suas considerações finais, eu gostaria que antes você falasse sobre algum livro psicografado por você. Aliás, quantos são? Quantos livros você...
35 livros até agora.
E a respeito desse tema, papéis familiares, qual que você indicaria para os amigos telespectadores?
Da nossa psicografia, há um livro muito interessante do Espírito Teresa de Brito, que foi uma senhora, mãe, avó, bisavó, que viveu no interior de São Paulo, e que se chama Vereda Familiar. Todos os temas que ela escreve, escreve com essa alma de mulher, com essa visão de mulher, e de onde eu aprendi muitas coisas. E o livro Vereda Familiar, da editora Frater. E da editora Frater também, o Desafios da Vida Familiar, que é em forma de perguntas e respostas, de uma importância fundamental para todos os membros da família. A dona Teresa de Brito, pela primeira vez, escreveu uma mensagem, uma página dirigida aos avós.
Olha.
Né? Dizendo do papel dos avós diante dos netos e dos filhos. Né? E eu achei aquilo interessantíssimo. Eu nunca tinha lido uma mensagem dirigida aos avós.
Lindo.
Para mostrar-lhes o seu papel. Então, Vereda Familiar e Desafios da Vida Familiar são os dois livros especificamente sobre família da nossa Lavra Mediúnica.
E agora suas despedidas.
Gostaria então de saudar a todos os nossos irmãos telespectadores, nossos amigos, e dizer-lhes que a grande felicidade que nós temos é estar na família que nós estamos. Se a nossa família é culta ou é inculta, é bonita ou não tão formosa nas suas expressões plásticas, se temos uma família de gente complicada, uma família de gente louvável, doce, fácil, se temos uma família de gente doente, se temos uma família de gente saudável, não importa. Há sempre uma razão para que o Criador nos haja situado nessa ou naquela família. Nos cabe verificar o que é que eu posso retirar desse convívio, que aprendizado eu posso fazer nessa família e o que é que eu posso oferecer de mim a essa família, a esse conjunto. Há alguma coisa eu preciso oferecer, há alguma coisa eu devo aprender. Por mais bonita ou por mais complexa que seja a minha família, sem dúvida alguma, é a minha família. Ame a sua família. Quando não possível, respeite a sua família e seja feliz.
E assim nos despedimos de mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até o próximo programa. Música